Seja sincera, seja sincero. Hoje você não consegue ficar sem doce. Hora da sinceridade, em momento da sinceridade. Você é aquela pessoa que tem dificuldade em perder peso porque não consegue ficar sem doce. Amaria conseguir um caminho que você não precisa mais ficar procurando, dependendo de doce todo dia. Que você não precisa comer doce todo dia, ver se livre disso, dessa prisão. É você que eu tô falando? É você aí do outro lado, no podcast, no YouTube, tá me assistindo, tá me ouvindo? Se é você, esse vídeo, esse episódio é para você. Foi construído, pensado, pensando totalmente nas estratégias aqui, nas técnicas que eu vou te trazer para você. Então, fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. A primeira coisa que eu quero que você pense, eu gostaria que você desapegasse agora dos seus medos, do seu passado, que você já passou com doce, tudo isso, tá? Desapega. Pensa agora com calma. Respiramos juntos. Quero que você se pergunte assim: será que realmente é necessário precisar parar de comer doce? Eu quero primeiro começar com essa reflexão. Eu vou te trazer aqui estratégia assim para você conseguir trabalhar doce e até ficar sem ele se você quiser. Mas precisamos começar com isso, com esse pensamento. Porque, na minha experiência, emagrecimento eficaz não é só um emagrecimento que corta as coisas. Esse que corta as coisas, ele corta quem você é também. Você gosta de doce, por isso que você come. Eu sou apaixonado por doce. Quem me conhece, me acompanha faz tempo, sabe disso. Mas o doce, ele é uma escravidão para mim na minha vida? Já foi, hoje não é mais. Só que eu não como doce. Então, por isso que eu estou trazendo essa reflexão para você. E não sou só eu, tá? Pacientes trabalham comigo também. Trabalharam comigo também. Porque o quanto que eu já atendi de pessoas com dificuldade com doce, não está escrito. Acho que só tem estrela e mais areia na praia do que isso. Exagero, mas é sério. Já atendi muita gente. Então, eu já vi muita coisa sobre. E tudo que você vai estudar também sobre comportamento e como que o doce afeta a pessoa, faz a gente crer que só cortar não resolve. Será que não seria melhor? Talvez, pense, possibilidade. Será que não seria melhor você conseguir um meio de ter um doce na sua vida de uma maneira mais segura? De uma maneira que você tenha um comando sobre ele? E não mais seja comandado, talvez até mudando os tipos de doce que você consome com predominância na sua vida. Isso pode fazer uma grande diferença, só de você mudar os tipos de doce. Eu estou te fazendo pensar porque aí a gente já começa a trazer possibilidades, né? Isso é muito rico para a gente não ficar só naquela ideia de o doce é o malvado e você é santinho e o santinho. Eu não sou santinho. Quem comia muito doce é feio, não era o problema, não era o doce. Então estava um problema nos meus comportamentos, no meu estado emocional com o doce, minha relação com ele. O problema estava ali, não estava no doce. Por que que tem pessoas que conseguem emagrecer, ter uma vida totalmente equilibrada, tendo doce na vida? Por quê? Se fosse o problema o doce, nenhuma pessoa conseguiria. Se algumas pessoas conseguem, o problema não é o doce. Então o problema já está em nós. Vamos trabalhar isso? Vamos trazer algumas técnicas para te ajudar com isso? Bora lá! Primeira coisa que eu quero que você pense é: você precisa parar de comer o doce por comer rápido. Eu sei que às vezes você está. Ó, aqui entra até alguns erros, por exemplo. Você comer doce no momento menos favorável para isso. No momento que você está mais ansioso, mais ansioso. O que de bom você pode conseguir de comer doce no momento onde você está mais ansioso, ansioso? Alívio na hora, eu sei. Só isso. Mas depois tudo dá errado. Tudo é uma. Você sabe, tudo vai dar errado por conta disso. Porque não é um momento. Se você tem dificuldade com alguma coisa, vamos chamar isso de um inimigo, entre aspas, você só consegue resolver essa batalha, se harmonizar com ela, por exemplo, com esse inimigo, na presença dele. Então, quando você come por um impulso da ansiedade, um impulso de uma frustração, de uma insegurança, não é você quem está comendo, é a sua emoção quem está comendo. Logo, é a sua emoção que está em contato com o doce, não você. Você em contato com o doce é uma pessoa que pensa, raciocina. É o seu racional e não seus impulsos. Você não é seus impulsos. Você não é suas emoções. Eles fazem parte de quem você é, mas você é muito maior do que. Então, o momento de você comer, ele precisa ser muito bem pensado. Que momento que eu vou comer isso? Então, eu recomendo que, para início de conversa, você tenha na sua semana um dia que você escolhe. Você não vai reagir, comer por impulso. Ai, meu Deus, estou precisando de um doce, eu como. Você não vai ter isso mais. Você vai ter um dia que você vai escolher para comer o doce, mas por escolha sua. que você vai se organizar para isso. Um dos gatilhos que mais faz as pessoas comer doce é quando elas brigam com ele. Ah, errado, se eu comer, eu vou engordar. E aí, quando ela tem um impulso, o impulso ele tira toda a força dela, porque entra toda aquela questão de proibido é mais gostoso. E uma coisa que eu me proibi, eu vou lá e comer mesmo, aproveitar, porque depois eu dou um jeito, depois eu resolvo isso. Isso não vai resolver sua vida, já deve ter percebido. Então, um dos principais passos iniciais para a gente começar a falar aqui é você parar de comer doce assim e ter o doce para comer no dia que você escolher. Isso vai determinar, isso vai separar um momento, um dia na sua semana para fazer isso. Eu tenho o hábito normalmente de comer algum doce uma vez no final de semana e às vezes também uma vez na segunda-feira. Então acaba que é uma a duas vezes por semana. Uma a duas vezes por semana. Na segunda, normalmente eu tendo a comer açaí. Sou apaixonado. No final de semana, às vezes a gente come chocolate, alguma coisa nesse sentido, alguma receita diferente que a gente faça. Então eu tenho momentos assim. Você pode escolher momentos assim também. Ah, então eu vou escolher o meu sábado após o jantar, que eu vou comprar lá o chocolate que eu quero comer. Você já compra uma porção menor e coma ele. Você precisa, a partir de agora, como eu estava dizendo antes, que eu me lembrei, né? E eu puxei um outro tópico para te falar. Mas você tem que parar de comer só pelo fato de comer rápido, porque você está ansioso com a coisa do tipo. Você não está registrando. Você viu o vídeo anterior? O episódio, o podcast anterior? Eu falei sobre como você dominar sua fome e saciedade. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição e no card para você aqui no YouTube e para você que está no Spotify. Você precisa vir aqui para você ver esses vídeos que estão na descrição ou, muito provavelmente, é o episódio anterior aí também. Mas eu falei sobre a importância de você registrar, o seu cérebro registrar o que você come. Para doces, se você tem dificuldade, isso é ainda mais importante. É mais importante ainda do que eu estava dizendo lá sobre a comida. Não quer dizer que a comida lá não é importante, tá? É muito importante. Mas para o chocolate, se é algo que você tem dificuldade, é vital. Você precisa fazer que seu cérebro registre isso. O seu cérebro, ele precisa registrar o que você está comendo. Uma das melhores maneiras de você fazer isso é, ao invés de comer por comer para comer rápido, você vai, toda vez que você vai comer um doce, é criar uma experiência para o doce. O que é criar uma experiência? Você vai ter um momento onde você vai parar a vida, parar o mundo para comer o doce. De preferência, já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, você vai para um local mais calmo. Pode ser o banheiro, se você está em um lugar fora de casa, não tem problema nenhum. Você pode ir para um banheiro público dentro de um shopping, algum lugar assim. Vai para um lugar mais calmo, que você consiga sentar. Só não recomendo tanto local que normalmente você fique bastante. Talvez seu quarto, não recomendo tanto isso. Talvez seja melhor você ir para um quintal, algum lugar que seja mais calmo. Para você o quê? Lugar mais calmo, você consegue focar melhor no que você está comendo. E ali você vai criar um momento de experiência. Eu gosto sempre de pensar assim, nossa, se eu estivesse próximo a morrer e fosse o último alimento que eu comeria, será que eu comeria tudo de uma vez, de uma velocidade rápida, ou procuraria comer cada dentada, fazer ele render, sabe? Aquela experiência render. Buscar sentir cada sabor, cada aroma, buscar comer de maneira diferente, derretendo, eu procurar cheirar mais. É isso que a gente tem que fazer. Criar uma experiência. É assim que seu cérebro, ele registra muito bem o que você come. Quando você joga para dentro rapidamente, seu cérebro não registra. Você pode comer duas, três barras de chocolate. O que pode fazer, às vezes, você parar de comer é que você passou a enjoar do sabor. Mas, às vezes, seu cérebro não registrou a experiência direito. Porque foi tão rápido. Você estava fazendo e comendo, prestando atenção em outras coisas, mexendo no celular, mexendo no computador, vendo televisão, que seu cérebro nem registrou direito aquilo. Ele registrou. Quando ele não registra, daqui a pouco você vai querer mais. Então você precisa, cada momento que você vai comer o doce, ele precisa ser melhor aproveitado. Para o cérebro registrar e não ter aquela necessidade de, nossa, daqui a pouco eu quero mais. Nossa, já amanhã eu quero mais. Isso vai diminuindo com o tempo, quando você cria uma experiência. Então você vai para um local que seja mais calmo e lá você vai fechar os olhos, pegar porções pequenas, por exemplo, chocolate quadradinho, joga na boca. Não vai mastigar, vai pegar a língua e esfregar o chocolate no céu da boca, deixar derreter com calma, com calma, com calma. Respirando calmamente, fechando os olhos. Buscando relaxar sua musculatura dos ombros, da testa, buscando relaxar, às vezes até dando um sorriso assim, dando aqueles gemidinhos, né? Que delícia. Crie um momento, uma experiência para comer um doce. Isso vai fazer o seu cérebro registrar muito bem. Eu já tive pacientes, para você ter uma ideia, que tinha compulsão por doces. Comia numa sentada facilmente duas barras. A pessoa, na primeira vez que ela fez isso, ela saiu de 2 barras para comer meia barra. Você tem ideia do que é isso? 2 barras para comer meia barra. A primeira vez que ela fez. Na primeira. Depois ela foi melhorando. Eu lembro que até a última vez que a gente conversou e trabalhou, ela estava se satisfazendo com uma fileirinha ali. Para quem sempre foi compulsivo com doce, se satisfazer com uma fileira. Você tem ideia do que é isso? O poder disso? Quanto que a gente subestima o poder do nosso cérebro? A gente não usa a nosso favor, mas acaba usando pelo automatismo de sempre fazer do mesmo jeito, ele contra nós. Cuidado com isso. Então começa a criar uma experiência para comer o chocolate, o doce, o que for. Combinado? Segundo meio, segunda técnica que você pode começar a aplicar, na verdade já é a terceira, né? Perdi um pouco as contas aqui. Mas é você fazer combinações inteligentes de algum doce que você gosta ou alguma coisa mais saudável. Algumas pacientes, por exemplo, que são bem resistentes a um chocolate mais amargo, é isso que normalmente a gente faz. A gente pega, por exemplo, uma porção pequena de um chocolate ao leite que ela gosta, e ele gosta, sem preconceitos, derrete aquele chocolate, pica uma porção ali de, por exemplo, uma ou duas frutas, joga um pouquinho de chia por cima, algum elemento ali mais de fibra, mais saudável, e joga o chocolate por cima, a caldinha derretida do chocolate por cima, e come. Fazer essas combinações faz o seu paladar se aventurar em novas combinações. E se ver comendo coisas saudáveis junto daquilo que você julgava errado. Isso é muito poderoso para quebrar crenças de que aquele chocolate é errado. E não é errado. É a maneira como eu me relaciono e como ele que é equivocado. Se eu passo a fazer o uso dele de uma maneira mais inteligente para o meu emagrecimento, para a minha saúde mesmo, ele não é errado. Ele é um alimento que você gosta, que você aprende a conviver com ele com harmonia. Outra coisa que é muito interessante, alguns pacientes amam fazer isso, é que você une também um fator saciedade aqui, né? Proteína é uma das coisas que geram saciedade, assim como fibras. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, você pegar uma whey protein que você ama muito aquele sabor, né? Porque a whey protein já vem bem adoçadinho e tudo. E você pode misturar essa whey protein de um iogurte e um pouquinho de leite. Você pode até colocar alguma fruta que combine ali. A minha experiência, morango é o melhor de longe. Mas pode ser uma banana, alguma coisa também, mas morango é o melhor de longe. Você pode colocar um pouco de chia ali também para agregar um pouco mais de fibras. Bate isso tudo, vai formar uma. O objetivo é formar algo mais cremoso. Lembra aquelas forminhas de picolé quando a gente era criança, né? De, não sei como você chama aí, de gelinho, né? Enfim, de sorvete que a gente colocava no palitinho, congelava e chupava aquilo. Você pega uma daquela. Hoje existem várias maneiras de você encontrar aquela forminha, vários tipos. E você vai preencher com esse creme aí de whey protein e tudo batido e vai congelar. Isso vai se transformar em uma sobremesa, em um sorvete super saboroso e que vai gerar saciedade para você também, sem trazer tanto açúcar para sua vida também. Isso te ajuda, inclusive, se você quer ver emagrecimento mais rápido na sua vida, sem deixar de comer algum doce, alguma coisa que você goste. É uma opção super bacana para você colocar também. Às vezes, pensei que agora, ó, olha que interessante, às vezes você pode pegar um chocolate, que seja mais 60%, por exemplo, triturar ele e jogar no meio dessa substância, jogar um pouco no meio. Então, às vezes, quando você vai estar lá chupando o seu sorvete, você vai encontrar, às vezes, um pedacinho de chocolate no meio. Fantástico! Minha boca tá cheia de saliva aqui, porque já é próximo do horário do almoço, no momento que eu estou fazendo esse médio. E você consegue fazer combinações. Muitas vezes, o processo para a gente ter uma relação melhor com alguma comida não é excluí-la, mas encontrar meios de incluí-la de forma que seja harmônico, equilibrado, saudável para nós. Sem precisar excluí-la. Percebe? Por isso que faz sentido lá no início do vídeo as perguntas que eu te fiz. Espero que esteja fazendo sentido para você. Se já, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei. Deixe o seu gostei nesse vídeo, porque ajuda demais o YouTube a reconhecer que você está gostando, ele mostra para mais pessoas. Pensa, deve ter muita gente precisando dessas técnicas, dessa ajuda aqui, e o seu gostei pode ajudar a chegar para essa pessoa. Então não esquece de deixar, mete o dedo aí, o clique aí no gostei do vídeo, que eu te agradeço. Demais. Se você está no podcast e já está adorando esse episódio, vai lá e avalia se você não avaliou ainda. Suas estrelinhas, dá 5 estrelas, coloca lá alguma frase, por que que o podcast está te ajudando, né? Avalie da maneira que for possível aí onde você estiver, né? Outra coisa que sim, você pode começar a praticar, e junto dessas estratégias que eu te falei anteriormente, essa sozinha que eu vou te falar agora, eu não gosto muito dela sozinha, eu gosto dela associada ao que eu te disse anteriormente, tá? Que é você não comprar aquilo que você não quer ter tentação, podemos dizer. Você diminuir, a grosso modo dizendo, tá? Mas você diminuir o contato com aquilo que você tem dificuldade. Então, lembra que eu falei para você escolher um dia e comprar e comer? Porque naquele dia você vai comprar e comer. Agora, se você sempre compra e deixa dentro da sua casa, deixa no seu trabalho, o seu cérebro vai lembrar daquilo que você sempre teve prazer e ele mais facilmente pode correr por esse prazer como um dia já fez. Como você quer construir uma nova relação com o chocolate, você não pode dar brechas para a antiga relação com o chocolate. Então, fazer, ter comportamentos, ter escolhas conforme você tinha antes, precisa mudar realmente. Então, não comprar o chocolate para trazer e ficar dentro da sua casa só por estar. Aquele pensamento de, ah, eu vou levar porque vai ter um dia que eu vou comer. Não. Você só vai comprar algo no dia que você escolher. Porque assim você vai saber um dia e um momento que você vai comer. E você vai conseguir ser fiel à sua palavra. E eu, Rafael, vou ser sincero para você. Se eu comprar um chocolate hoje, pensando que eu vou comer no sábado, eu não vou comer no sábado. Eu vou comer provavelmente hoje ou amanhã. Porque é muito mais difícil você resistir a uma coisa que você gosta. Por isso que você precisa ser mais estratégico naquilo que você está cuidando. E por isso que eu estou falando que isso funciona se você usar junto das outras coisas que eu estou te falando. Sozinho isso não adianta. Porque sozinho isso aqui seria só uma restrição. Não vai funcionar só a restrição. Então você precisa ter um dia que você escolhe, você precisa desenvolver meios de consumir ele, você precisa criar uma experiência magnífica para comer ele. E aí fica muito mais fácil. A sua mente ela diminui o gatilho de escassez, de tipo, tá faltando, meu Deus, eu preciso comer, meu Deus, né? Eu como raramente isso. Isso vai diminuindo. Porque está sempre ali na sua semana aqui. E vai sendo dentro da sua organização. Então, não facilite o contato, tá? Inclusive, se você tem pessoas que, ao voltar do trabalho, passa em frente a uma conveniência e sempre para lá para comer, mude a rota. Vá embora por outra rota. Pegue outro caminho. Não passe em frente. Não facilite o contato com aquilo que você ainda não tem forças para lidar diretamente com aquilo, tá? Respeite o seu momento. Isso é muito importante. Estamos caminhando para o final desse vídeo, desse podcast. Para finalizar, eu tenho mais duas estratégias aqui para você. Uma delas é você começar a ter práticas bem próximo. Você pode fazer isso de maneira geral, mas próximo ao momento de comer o chocolate é muito importante ter também práticas que reduzem sua ansiedade, seus impulsos e te causem relaxamento. Te causa, às vezes, até confiança. Então, é muito importante que você tenha práticas no seu dia que te tragam isso. Lembra? No vídeo anterior, eu falei para você a importância de quando você vai comer alguma coisa, para você parar e respirar. O parar e respirar, ele trabalha no relaxamento. Às vezes, quando você vai, sei lá, se você vai comer um chocolate no seu sábado que você escolheu, após chegar do trabalho, é muito importante que você o quê? Elimine todo aquele estresse do trabalho para não levar isso para o chocolate. Como você pode fazer isso? Você pode chegar, tomar um banho mais demorado, trabalhar um relaxamento, uma automassagem, e então comer. Isso faz uma enorme diferença. Você pode chegar, antes de comer o chocolate, você pode ter outras atividades que te relaxam. Às vezes ler um livro, às vezes fazer uma atividade física, às vezes dar uma volta com o seu cachorro, se você gosta. Às vezes fazer alguma coisa que te relaxe, qualquer outra coisa que te relaxe. Busque fazer coisas que te relaxam sempre antes de comer esse chocolate. Prática no seu dia a dia também. Isso te ajuda a gerenciar estresse, gerenciar ansiedade e separar, sabe? Não levar essas emoções para o doce. Porque quando você leva de maneira irresponsável, né? O doce não tem nada a ver com a sua vida e seus problemas. Aí você leva isso para eles, o que vai acontecer? Você vai perder o controle. Porque é uma coisa que você gosta diante de problemas que você não soube gerenciar e levou para o doce. Não faça isso. Sempre tenha práticas que trabalhem relaxamento com você. E assim você vai conseguir separar melhor as coisas. E para finalizar, você também precisa, lembra que foi de relaxamento agora, né? Você precisa começar a ter novas fontes de prazer na sua vida. Você precisa ter novas fontes de prazer na sua vida. Se só comer é o que você sempre lembra de prazer, eu já cansei de atender pessoas assim. Você pergunta pra pessoa o que você gosta de fazer. Gosto de dormir, eu gosto de ver série e eu gosto de comer. É seu caso? Se for seu caso, pode comentar aqui abaixo, eu deixo, tá? É meu caso, você me descreveu. Você precisa começar a encontrar, criar muitas vezes. Às vezes você não encontra, você cria formas de prazer. Por quê? Porque seu cérebro ele está saturado de ter prazer só com comida. Você acha que seu cérebro ele só entende prazer na comida. Quando você quer prazer, ele vai fazer você lembrar de quê? Vai fazer você lembrar de sair fazer uma atividade física, de viajar, de fazer alguma coisa diferente? Não. Ele vai fazer você pensar em comida. Por isso que você precisa ter um leque de possibilidades de prazeres diferentes para você. Se você não tem esse leque, fica realmente complicado. Você sempre vai pensar em prazer, comida, prazer, comida, prazer, comida. Então comece a ter hobbies, crie hobbies. Às vezes existem coisas que você queria tanto fazer na adolescência, na infância, e nunca fez. Hoje que você é adulto, você pode começar a fazer. Às vezes pode começar a dançar, às vezes você pode começar a se aventurar em alguma coisa que você acha interessante. Às vezes você pode se aventurar em fazer coisas que você gostaria de ter feito antes. Eu mesmo, dança é uma coisa que eu sempre quis, hip hop, principalmente, dança de rua assim, né? É uma coisa que eu comecei a testar na minha vida adulta também. Você precisa ter novos hobbies, você precisa ter novos prazeres. ir num parque caminhar, mais contato com a natureza, mais relação direta com sua família, com os seus bichos de estimação, viajar um pouco mais, ler mais, enfim, coisas que você veja prazer também. E tem elas na sua rotina. Quando você tem elas na sua rotina, faz uma grande, uma gigante diferença. Porque sem elas, você sempre vai pensar em comida. Tenha elementos diferentes, práticas diferentes, hobbies diferentes que te dão prazer. Isso vai ser fundamental para você conseguir também, vai te ajudar muito a você desvirtuar essa necessidade por doce. Porque o seu cérebro, ele vai saber maneiras diferentes de obter prazer. Prazer graças ao que você fez, graças às práticas, aos hábitos que você começou a alimentar, a sustentar. Fez sentido para você esse vídeo, esse podcast? Eu espero que sim, porque ele tem potencial para mudar a sua relação com doce, assim como mudou a minha, assim como mudou a de várias e vários pacientes que trabalharam com, e trabalham atualmente também, que têm dificuldade com doces. Estou te trazendo aqui muitas das coisas do que eu vivo, do que eu pratiquei, pratico, e essas pessoas também praticam. Cabe, obviamente, a você colocar em prática. Você pode fechar esse vídeo, esse podcast, e muito legal, essas coisas para ele realmente parece resolver e não colocar em prática. Você gastou seu tempo à toa e você vai se frustrar mais e mais. Então, lembrando, ação cura, inação adoece. Você pode sair desse vídeo, desse podcast, colocando em prática o que você ouviu aqui. E aproveitando para te ajudar a entrar em prática, tá? Estou te ajudando a entrar no movimento da prática para você não ficar procrastinando. Escreva aqui abaixo nos comentários por qual que você vai começar. Qual dessas práticas que eu te disse, que eu te trouxe aqui hoje, dessas técnicas, você vai começar a fazer? Será que é pela experiência do doce? Criar um momento para ter uma experiência rica, sabe? De aprofundar nos estímulos que o doce pode fazer para você. Cheirar, olhar mais, deixar derreter na boca, na mão, comer com calma, deixar ali, ó, respirando calmamente, fechando os olhos, relaxando, às vezes até deitando. Será que vai ser por essa que você vai começar ou vai ser por outra? Será que você vai começar a fazer combinações diferentes? Como eu falei, pegar um chocolate, combinar com uma fruta, fazer alguma coisa? E claro, não se esqueça, esse vídeo foi bom para você, pode ser bom para outra pessoa também que precisa de ajuda com doce. Pessoa, com certeza tem outras por aí também que precisa de ajuda com doce. Sabe como que você me ajuda? Comentando, igual eu te falei para você comentar, e deixando o seu like. Isso é interação no vídeo. O YouTube vai entender que, poxa, vídeo bom, tem gente interagindo. Deixa eu mostrar para mais pessoas. É isso que ele vai fazer. Me ajuda com isso? Mete o dedo no botão gostei. Também deixa o seu comentário por qual que você vai começar. Entra em proatividade e se inscreva se você não é inscrito. Faça a mesma coisa no podcast na medida do possível. Aí não pode comentar, mas você pode deixar estrelas. Você pode deixar sua avaliação, que eu vou amar também. A gente se vê na semana que vem. Próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau!